E é importante dizê-lo com clareza que a Europa não pode ser um conceito distante, burocrático ou abstrato. Tem de ser uma solução concreta para os problemas reais que afetam as pessoas. As democracias europeias não podem continuar adormecidas. Na verdade, falamos de coesão, falamos de solidariedade, mas essas palavras só fazem sentido se chegar realmente às regiões ultraperiféricas. O custo de vida continua elevado, a mobilidade é limitada, os transportes e a energia pesam mais no bolso de quem vive numa ilha. E a presidência cipriota, que conhece bem os desafios da periferia europeia, tem aqui uma grande oportunidade para não deixar ninguém para trás. A União Europeia só será forte se for justa. E só será justa se ouvir os territórios, as ilhas e as populações que muitas vezes ficam longe e fora das decisões. E é isso que esperamos desta presidência e é isso que espero muito sinceramente do governo português. Por isso deixava uma única questão, Sra. Secretária de Estado, saber que medidas ou que compromissos concretos está o governo a defender na União Europeia para compensar os sobrecustos permanentes das regiões ultraperiféricas, como o custo de vida, a mobilidade, o setor primário e a energia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado, eu agradeço-lhe a sua pergunta. O Governo tem estado muito empenhado na defesa das regiões ultraperiféricas. Posso dizer-lhe que o Primeiro-Ministro, em dezembro, escreveu até uma carta, em novembro, no final de novembro, uma carta à Presidente da Comissão Europeia a alertar para a situação de, no quadro financeiro plurianual, não haver verbas específicas de toda a União Europeia para as regiões ultraperiféricas. O quadro financeiro plurianual o que faz nesta fase é dizer aos Estados-membros que devem contemplar nos seus pacotes nacionais as regiões ultraperiféricas, mas Portugal considera que isto é uma questão que ultrapassa os Estados-membros onde estão as regiões ultraperiféricas e, portanto, consideramos que é um dever de toda a União Europeia. E temos sido muito vocais e constantemente alertamos para esta situação. Eu queria acrescentar às palavras do Sr. Deputado sobre a existência de sobrecustos, que existe também, e muito, oportunidades estratégicas das regiões ultraperiféricas para a União Europeia. E é isso também que nós queremos fazer valer e queremos que os restantes Estados-membros da União Europeia compreendam bem, é as oportunidades estratégicas que estas regiões apresentam para toda a União Europeia e, portanto, o apoio que possa ser dado a estas regiões, mais do que compensar um custo que também compensa, é um investimento no nosso futuro estratégico, incluindo na defesa dos nossos valores, porque muitas destas regiões se encontram muito longe e em regiões onde o Estado de Direito não será tão defendido como é no caso da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegámos assim ao fim deste ponto da ordem do dia e passamos ao seguinte, para discussão dos projetos de lei número 117 do Chega e número 381 de iniciativa do PAN. Para iniciar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Nascimento do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje não vos peço um voto nem de direita nem de esquerda, peço-vos um voto constitucional. Para os que acham que esta proposta é uma ameaça ao Serviço Nacional de Saúde, da forma que eles se encontram. A Constituição é clara, todos temos direito à proteção da saúde e esse direito concretiza-se através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral, tendencionalmente também gratuito. Peço-vos um voto favorável com o doente no centro deste debate. Este discurso não pretende alimentar trincheiras. É um desafio aos diversos partidos aqui representados que mostrarem qual é o seu foco político neste debate. Esta é muito clara, esta proposta, e diz também outra coisa muito decisiva. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei. Ninguém pode ficar prejudicado por situações económicas. Agora, peço que olhemos para a realidade do nosso país, para a realidade da saúde em Portugal e do SNS. Quando temos falta de profissionais que garantem o tempo e o acesso a cuidados a tempo, quando há listas de espera que se arrastam, quando há consultas e cirurgias fora de tempo, quando há pessoas a sofrer por falta de acompanhamento médico, temos ainda outro dado também muito importante que é necessário trazer para este debate e que devia pesar. Cerca de 3,7 a 4 milhões de pessoas já têm um seguro de saúde em Portugal. Ou seja, milhões de portugueses pagam duas vezes, primeiro nos impostos para financiar o SNS e depois pagam para comprar o acesso a tempo e horas. Este dado não é um mero capricho, porque quando falamos que 54% dos segurados usam efetivamente este seguro, isto é um sinal claro de procura real dos cuidados fora do circuito público do nosso SNS. Portanto, não é o Chega que quer um Serviço Nacional de Saúde privado. Foram os governos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata que empurraram as pessoas para o privado e para a dependência do privado. O privado não pode ser um bicho-papão neste debate, até porque o SNS sempre dependeu do privado nas suas funções mais básicas, como a limpeza, como os meios complementares de diagnóstico, como a própria lavandaria dos hospitais. Com o doente no centro deste debate, sempre no centro, porque o trabalho político deve ser feito para as pessoas, com discursos realistas do estado da saúde e dos problemas do país. E com o doente no centro do debate, as ideologias do público e do privado deveriam desaparecer, porque a responsabilidade do Estado não desaparece com esta alteração à Lei de Bases da Saúde. A responsabilidade continua quando existe a responsabilidade de referenciar e garantir o tempo máximo de resposta garantido. E com o doente no centro deste debate, o Estado tem de acionar a capacidade existente, quer no social, quer no privado, com regras de fiscalização, para que quem que não consegue pagar um seguro não fique condenado a esperar mais do que os outros. Há ainda um ponto que devia unir todas as bancadas neste hemiciclo. A administração pública existe para os interesses públicos, respeitando os direitos dos cidadãos, e deve atuar com igualdade, proporcionalidade, justiça, imparcialidade e, sobretudo, boa-fé. E deixem-me dizer isto aos partidos mais à esquerda. Esta medida é especialmente importante para quem tem menos, senhoras e senhores deputados. Porque para quem diz que o Partido Chega não tem propostas, aqui têm mais uma. Trazemos hoje a esta casa um projeto de lei para melhorar a vida das pessoas, nomeadamente no acesso e no direito atempado à saúde. Alguém que dizia num debate ontem, tem de se resolver? E é isto que o Partido Chega pretende fazer na saúde e em tantas outras áreas. Estes problemas de 50 anos foram criados, ampliados, mas nunca resolvidos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Respondem em conjunto aos dois. Muito bem. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada do Chega, estamos de acordo, o tempo não para e quando... Patrícia Nascimento, peço desculpa. Estamos de acordo, o tempo não para e quando se trata da saúde e da vida dos portugueses, não há mesmo tempo a perder. O Chega apresenta hoje uma proposta para encaminhar doentes para o setor social e privado quando os tempos máximos de resposta garantidos são ultrapassados e a proposta tem mérito. Tem boas intenções, mas, Sra. Deputada, vem dramaticamente atrasada no tempo. É que, enquanto o Chega e a oposição perderam meses a criticar com uma crítica precipitada o plano de emergência e transformação de saúde, o Governo fez o que lhe competia. Governou. E E é no mínimo irónico ver que os senhores que tanto criticaram este plano venham agora apresentar uma proposta que vai responder exatamente aquilo que esse instrumento vai responder. Uma saúde a tempo e horas para todos, sem ficarmos reféns dos complexos ideológicos a que a maioria de esquerda nos infligiu e que levaram a listas de espera recorde. E sim, falo do SINAC, que vem substituir o SIGIC, que vem colocar o doente no centro, procurando que o setor social e privado responda quando o SNS não tem capacidade de resposta. E é isso que nos distingue. O Chega propõe uma alteração pontual à Lei de Bases da Saúde e o Governo resolveu o problema na prática, sem improvisos nem atalhos legislativos. É preciso garantir consultas e cirurgias a tempo e horas. É preciso avançar sem perder mais tempo, porque depois de anos em que o PS esteve parado, este Governo decidiu acelerar. Ainda bem que o Chega quer acompanhar este Governo, mas não basta vir hoje apresentar uma proposta como quem quer meter a primeira mudança e arrancar, quando o nosso Governo já meteu a terceira, a quarta e não tem intenções de abrandar. E é por isso que a pergunta à Sra. Deputada é se o Chega está disponível para acompanhar o ritmo deste Governo em recuperar o tempo perdido ou se vai limitar a ir a reboque daquilo que já está em andamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Patrícia Nascimento, de facto eu não sei se terá tido a oportunidade de ler, de consultar o decreto de lei do Governo sobre o SINAC, e eu estou certa que não, porque esta proposta que o Chega apresenta, mais não é que dizer o mesmo que nos diz o decreto de lei do Governo. Diz-nos que, para combatermos a incapacidade de resposta no SNS, a solução é recorrer ao setor privado. Portanto, o que vemos aqui é que os senhores, tal como o Governo, desistiram completamente do Serviço Nacional de Saúde. Os senhores apresentam zero propostas para melhorar e para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. E a única preocupação manifestada, ou a única solução que encontram, é a velha receita da direita, a receita de sempre, investir no setor privado. E não, eu não digo isto por nenhuma cegueira ideológica, até porque foi mesmo o Partido Socialista que incluiu na Lei de Bases da Saúde a possibilidade de articulação do SNS com os setores privado e sociais. Agora, nós entendemos que esta articulação deve ser um complemento ao SNS e não uma necessidade que resulta da falta de investimento que os senhores têm feito no SNS. Porque perante esta preocupação de utentes que esperam consulta ou cirurgia para lá do tempo máximo de resposta garantido, a preocupação ou a busca de soluções devia estar a montante, ou seja, a nossa preocupação devia ser encontrar soluções para fortalecer o SNS, para que tenhamos mais profissionais e para que consigamos reter esses profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E isso implica mesmo investir no Serviço Nacional de Saúde, investir em mecanismos como a dedicação plena, facilitar a contratação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, tudo propostas que o Partido Socialista apresentou e que toda a direita chumbou. Investir no SNS implica seguir um caminho contrário a que este Governo tem seguido e implica também um caminho contrário a esta proposta que é apresentada pelo Chega, porque ambos têm uma mesma finalidade, fragilizar o Serviço Nacional de Saúde. Por isso, Sr. Deputado, o que eu lhe pergunto é, afinal, com esta proposta do Chega, o que é que acrescenta ao decreto-lei que já está publicado pelo Governo? O que é que traz de novo a uma coisa que já existe e que está mal?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Nascimento para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, os portugueses não sentem nada disso que acabou de referir. E tenho aqui algumas notícias que podem comprovar exatamente isso, porque por muito que o Governo esteja a trabalhar, os portugueses não têm visto nada. 80% dos doentes oncológicos aguardam a primeira consulta e ultrapassam os tempos de espera. Tempos de espera no SNS continuam a aumentar. Primeira consulta pode demorar mais de 3 anos. 1 milhão à espera de consultas hospitalares, mais de metade do tempo à espera do tempo. Portanto, podia continuar, que temos aqui mais notícias. Portanto, a tempo e horas não temos visto nada deste Governo. Senhora Deputada Sofia Pereira, o que nós não desistimos enquanto... Andrade, desculpe. Enquanto o grupo parlamentar é dos doentes. Desses é que nós não vamos desistir. Porque a vossa questão... A vossa questão e a vossa preocupação nessa questão peca por tardia. Foram governo e nunca investiram em nada no SNS. Portanto, não venham agora com lições de moral.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.